UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, eu sou o Felipe Sartoretto, sigo com você até as 5 da tarde e agora é hora de bate-papo aqui no Expresso. É o seguinte, o Festival Blues no Morro começa hoje às 6 da tarde e segue até às 6 da manhã de amanhã, 12 horas de blues. O objetivo do projeto é apresentar as mais variadas vertentes do blues. São 12 horas de evento com shows de música, espetáculos de dança, exposições de arte urbana e intervenções audiovisuais. E para quem quiser, os tatuadores Léo Denan e Patrick Rangoni e o estúdio de tatuagem Arte Urbana estão disponíveis para desenhar a pele dos amantes da tatuagem e do blues. E para falar sobre o Festival Blues do Morro, eu bati um papo com o músico Rafael Regali, um dos organizadores do festival. Vamos conferir. Boa tarde, Rafael. Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Ô, Felipe, é um prazer enorme falar sobre o blues, falar sobre esse movimento aí. Queria agradecer também a iniciativa de vocês por dar essa oportunidade de divulgar esse trabalho, né?
Legal, o prazer é nosso. Rafael, bom, para começar, quando a gente fala em morro, em periferia aqui no Brasil, a gente sempre pensa em funk, em rap, mas tem blues no morro? Como é que é essa história?
Na verdade, essa é uma quebra de paradigma, né? Porque a gente coloca o blues como também sendo um dos gêneros de origem africana, assim como os outros gêneros que você me disse, né? Porém, com aquela roupagem brasileira, e a história do blues ela é muito semelhante à história desses gêneros que você citou, né? Que seria o hip-hop, o funk brasileiro. E a ideia é justamente criar esse intercâmbio, esse vínculo como uma linguagem, né? Uma linguagem musical. Esse é o verdadeiro objetivo.
E como que surgiu a ideia de produzir aí o blues no morro?
Bom, desde 2007 a gente tem feito algumas parcerias menores com o pessoal do Grêmio Recreativo Cidade Jardim, parceria com o Xandão, sempre mediou a gente lá, o Lee também, que é um companheiro nosso. E a partir do momento que a gente iniciou o projeto do blues em 2013, pintou a ideia de se fazer um festival de blues lá para integrar a cena de blues de Belo Horizonte que de uma forma inovadora, né? De uma forma diferente com justamente esse objetivo. E a experiência está sendo muito legal, muito bem vista, e a gente espera concretizar isso tudo hoje à noite aí, né, na madrugada do blues.
Bom, como a gente comentou aí, o blues também vem das culturas afro-americanas, né? Assim como o samba, o funk, o rap. Como que ele se relaciona com essas culturas? Tem um pouquinho de no samba, o que tem diferença ali do samba, no blues? Aqui no Brasil, o blues às vezes é visto como algo mais elitista.
Sim,
do que deveria.
Esse é um dos nossos desafios, né, com esse trabalho em torno do blues no Brasil. O blues ele é um gênero musical nascido no gueto também. No final do século XIX, início do século XX, já se falava em blues, no blues americano, e o que aconteceu é exatamente isso. Por ser um gênero de origem afro, ele foi um gênero que saiu do gueto e foi conquistando outras camadas sociais, outros parâmetros, quebrando paradigmas, integrando a comunidade negra com a comunidade branca, com as outras colônias americanas, assim como aconteceu o movimento do samba no Brasil, né, trazendo a música afro como sendo uma linguagem entre etnias e entre raças, né? Essa é a grande importância e o grande link entre o blues, o samba, o reggae e todos os gêneros de origem africana que cresceram e foram materializados na América, né? Não só na América do Norte, na América do Sul, de uma forma geral. E o blues, samba, reggae, o baião, nordestino, todos eles cresceram e foram evoluindo de forma paralela. E gêneros como hip hop, soul, funk vieram como subprodutos do blues, né? O rock, inclusive, né? O rock, ele é a matéria-prima do rock é basicamente o blues. Essa é a finalidade, de trazer o blues pra turma.
E a música brasileira tem muita influência do blues? Os artistas da MPB incorporam alguma coisa? Como é que é?
Sim, A gente tem alguns artistas do mainstream brasileiro que despontaram, mas despontaram como roqueiros, onde na verdade a matriz da música deles era a matriz do blues, né? Isso é uma coisa muito, muito explícita. Por exemplo, se a gente for tomar como exemplo Raul Seixas, Roberto Carlos, né? Porque apesar de ter influência de rock da intervenção britânica, a grande matriz do trabalho desses artistas é justamente o blues, que é aquela levada de 12 compassos, né, que são os compassos principais do blues, mas a gente nunca ouviu muito falar do termo blues. O blues chegou para a gente muito como rock and roll. A internet viabilizou a gente, através de pesquisa, descobrir que, na verdade, essa história ela tinha que ser reescrita, né? Porque o rock ele chegou antes do blues para a nossa juventude, para a nossa geração. E sob a nossa perspectiva, o blues ele tem que vir antes do rock. Essa é a verdade.
E o público aí, os moradores do morro, onde vai ser o festival, o pessoal tem contato com blues, ouve blues, é uma novidade ainda?
É uma grande novidade. A gente vai fazer uma intervenção com o pessoal da escola de samba, né? Então os meninos vão tocar com a gente uma música, né? A gente está agendado, provavelmente vai ser à meia-noite, né? Que vai entrar a bateria. E o pessoal nunca teve essa oportunidade de conhecer essa raiz ancestral do blues, esse gênero, né? Que deu origem à maioria dos ritmos que a gente ouve hoje. Mas a matriz mesmo as pessoas não conheciam, não tinham acesso, né? Então, a oportunidade do festival é justamente essa, de promover o acesso, a democratização do blues para essa turma, que não conhecia ainda, né? Esse que é o objetivo do blues nesse âmbito, né? De levar ele para o morro. As pessoas perguntando, e inclusive também o público universitário, que nossos festivais a gente sempre facilita o acesso de estudantes para o festival, né? Através de descontos, porque é um público que, como eu disse antes, ele conheceu o rock, ele conheceu o sertanejo, ele conheceu gêneros musicais como o funk, mas a matriz disso tudo, que é a origem do som, eles não conheciam. Hoje o nosso público do Festival Blues no Morro, ele é um público que não conhece blues, tipo 60-70%, um público que não teve a oportunidade de conhecer o blues. Mas com o movimento acontecendo, as pessoas se interessam e vão lá conferir, né? Os artistas da cena de BH e do Rio, que vão estar aí representando.
E quais são os artistas que vão participar do festival? Você falou aí que vai ter, inclusive, parceria com a Escola de Samba.
Claro, vai ser. O cronograma do evento está mais ou menos estabelecido da seguinte forma. A partir das 18, nós vamos abrir o palco lounge, que vai ser um palco ali na varanda do Grêmio Recreativo, né? Que é aquela vista maravilhosa ali para a região centro-sul de BH, e a gente vai ter a participação de artistas da cena do Rio, como o Nino Grande, como a Laura Zenit, e a cena de BH vai ser representada aí pelo Wood, né, que é da velha guarda aí do Blues Boys, Alexandre Araújo também, que é um fera, Chelo, o pessoal, alguns convidados, e da nova geração a gente vai ter o pessoal da Bulldoze, né, que está contribuindo demais aí na produção do festival, a banda Captain Pharaoh, que vai trazer um pouco de folk, né, para o pessoal, que é o country americano, e o meu trio de blues, Regale Blues Band, né, eu, Babes, meu irmão, Babes Regale, Lucas Sá no baixo, e muita gente. A gente vai ter o pessoal de Ouro Preto vindo, a turma do Holly Bomba, que vai trazer uma galera de Ouro Preto também, integrando as cenas aí, né? Então vai ser muito massa, tá? A noite tá prometendo.
Bacana. E você falou justamente aí sobre o papel das bandas na organização, como é que foi essa parceria aí pra fazer o festival?
O que que acontece? Hoje, a gente entende que o artista, ele, além de ser o artista, de fazer o espetáculo, ele tem que conhecer também da produção, da forma de como se mover, porque a cena cultural hoje no Brasil, ela ainda é muito monopolizada. Então, se você não tiver alternativas de criar coletivos, de integrar bandas, de integrar artistas, fica praticamente impossível a produção artística. Então, quando a gente se uniu com o pessoal da Vitrola Viva, né, a gente tem uma produtora chamada Era Vinil Produções, e a gente se integrou com o pessoal da Vitrola Viva, né? Sem ajuda governamental, sem ajuda de instituições privadas, a gente está movendo todo esse trabalho a partir da união de forças, né, da união de público, da união de trabalho. Então, todos os artistas que vão estar no palco interpretando os clássicos, eles também são fotógrafos, são designers, são jornalistas, são as pessoas que compõem o festival. Então, não existe o produtor do festival. O que existe é um coletivo de pessoas e de ideias, né, concretizado em torno do objetivo comum. Essa é a verdade, né? Em torno do blues, é um trabalho voltado para o blues em si.
Rafael, e o festival não vai ter só música, né? Vão ter outras manifestações artísticas?
Outras vertentes, com certeza. E uma das mais, assim, revolucionárias, sob a nossa perspectiva, é a vertente da dança, que vai ser representada aí pelo grupo Manifesto 1, Luiz Alvarenga, e meu amigo Guilherme Veras, né? Turma muito positiva, um pessoal com uma perspectiva super evoluída, e eles vão trazer a dança do blues como uma das principais vertentes de comunicação. Né? Então, essa vai ser o grande diferencial do festival, a gente entrar com a parte de comunicação de linguagem corporal. E a gente vai contar também com a oficina de arte, que é o meu irmão Léo Denan, que é tatuador, artista plástico, está fazendo um trabalho muito massa em BH. Então, assim, o público vai ter a oportunidade de conhecer. E a gente vai ter o Patrick Rangoni também, que é um amigo nosso aí do coletivo, que vai fazer uma oficina de grafite lá ao vivo, né, a partir das 18 horas. Então, pra galera que quiser já ir chegando antes, ficando à vontade, vai ter muito aprendizado, muita coisa massa, né? Além de entretenimento, vai ter muita cultura e um trabalho quase que pedagógico, assim, em torno da música, né? E de tudo que envolve a música.
Bacana, Rafael. Muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa.
Eu que agradeço pela oportunidade, né? Espero estar sempre divulgando esses trabalhos em parceria com vocês, né?
Pode contar com a gente.
É muito importante, né?
Valeu.
E conto com a presença da turma toda lá. Vamos lá, porque vai valer a pena.
Beleza. Sucesso, tá? Com o festival aí. Boa tarde.
E aí busca lá nas redes sociais, Blues no Morro. A gente está fazendo trabalhos de divulgação todo através do Face e em parceria com o Simpla também e tal. Tamo aí. Qualquer dúvida, manda bala.
Combinado. Valeu. Uma boa tarde.
Abraço.
Obrigadão.
Até mais.
Tchau, tchau. Essa foi a entrevista que eu fiz com o músico Rafael Regali sobre o festival Blues no Morro, que começa hoje às 6 da noite e segue até às 6 da manhã de amanhã. O festival acontece no Grêmio Recreativo Escola de Samba Cidade Jardim, que fica na Rua do Mercado, número 150, bairro Conjunto Santa Maria. Para mais informações é só acessar o facebook.com/bluesnomorro, facebook.com/bluesnomorro. E para a gente já entrar aí no clima do festival, a gente confere o Rafael Regali com uma versão de Before You Accuse Me, Take a Look at Yourself, clássico do blues aí de Bo Diddley, aqui no Expresso 104,5.
Take money from someone else. I called your
E esse foi o NWA com Express Yourself, o FMG Educativa, a estação do conhecimento.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.